Ponto de desencontro. FNAC.
Já cá estamos outra vez, é verdade. A minha convidada hoje é a Joana Lobo Antunes. Nasceu em 1973. Precisa de idade de uma senhora. Façam vocês as contas. Eu não disse nada. Licenciou-se em Ciências Farmacêuticas e é também doutorada em Química Orgânica. Não faço ideia o que é, mas tenho que sempre muito respeito das pessoas que são licenciadas em coisas que eu não sei o que é. A Química é uma coisa muito orgânica, a Química, no fundo, também. Como professora e como investigadora, tem dedicado a vida à comunicação de ciência. Justamente pela experiência um pouco caótica que foram os primeiros anos de, como professora, já vamos falar desse ponto também. É também, como calculam, uma mulher e vamos querer falar disso, de mulheres cientistas. O seu currículo na área de comunicação de ciência é longo e impressionante. Eu desisti para aí à terceira página.
Ai, sim,
das coisas todas.
Até eu.
Faz, exatamente. Eu não sei como é que sobra tempo, mas vou perguntar. Por exemplo, para dormir. Não deve sobrar muito tempo. Sei que sobram pelo menos 90 segundos todos os dias para fazer o programa da Antena 1, 90 segundos de ciência. Olá, Joana.
Olá.
Bem-vinda. Como é que tu estás?
Obrigada. Estou bem, estou bem. Aliás, como já disseste, o ano em que eu nasci, posso dizer que fiz 50 anos há pouco tempo e, portanto, estou ótima. Estou ótima.
Meio século. Não é meio século a comunicar a ciência, é um bocadinho menos.
É um bocadinho.
Mas para lá caminhas, se tudo correr bem. Vou começar precisamente por isto. Há muito pouco tempo estivemos juntos numa entrega de prémios, o prémio Pods, que para mim é os podcasts. O teu podcast, que fazes com uma equipa, com outras pessoas, ganhou o prémio, parabéns. E disseram, não me lembro se foste tu, se foi o Adriano Cerqueira, disse, talvez assim, vamos dizer que foste tu, que fica melhor.
Para simplificar.
Que há ideia, ou diz-se que não há suficientes cientistas em Portugal, que não há suficiente gente a fazer ciência, e vocês estão há 7 anos no ar, todos os dias, a provar o contrário, e ainda têm uma lista de cientistas para convidar interminável. Começo por essa reflexão. Como é que está a ciência em Portugal, do ponto de vista da técnica, na ótica do utilizador, dos cientistas?
Ok. Por acaso fui eu, porque sabes, é que quando nós começámos com o programa, este programa nasceu porque nos fartámos de estar sempre a reclamar que não havia suficiente ciência nos mídias, nem na televisão, nem na rádio, não havia suficiente ciência. E um dia fartámos de reclamar e decidimos de fazer o nosso próprio programa para poder haver mais ciência. E este shotzinho de ciência todos os dias aqui na Antena 1, ali na Antena 1, é muito fixe. E no início, quando nós começámos a dizer às pessoas que íamos ao meu círculo de amigos, né? E depois a mais pessoas, que íamos fazer um programa, um diário com um cientista diferente todos os dias, houve comentários jocosos de todos os tipos, e nomeadamente esse de, mas queres programa quê? Para 2 ou 3 semanas, não é? Porque não há assim tantos. Porquê? Porque as pessoas só se lembram daqueles cientistas que aparecem muito na opinião pública, e que é não mais do que meia dúzia. Se eu for perguntar às pessoas para dizerem nomes de cientistas portugueses, há poucos, dizem poucos. Na verdade, há imensos, estima-se que haja 50 mil cientistas portugueses, que é imensa gente, a 260 por ano, ainda nos falta muito até lá chegar, não é? E portanto, aquilo que acontece é que com o ministro Mariano Gago houve aqui uma explosão na ciência em Portugal. Até então a ciência era um pouco incipiente, havia muito aquela ideia de que se querias fazer ciência a sério tinhas de ir lá para fora, esse grande país que é o lá fora, não é? E de repente houve um investimento muito grande, tanto nas instituições como nos recursos humanos, estas duas coisas que são absolutamente fundamentais, né? Tens de ter pessoas e as pessoas têm de ter condições de trabalho. E de repente a ciência em Portugal começou a crescer exponencialmente.
Qual foi a razão? Apoios?
Claro, dinheiro. Ele tinha grande. Até então a ciência não tinha sequer um ministério próprio, né? E de repente o governo passou a investir mais dinheiro em ciência e tem dado os seus frutos. E isto é mais ou menos como no futebol, não é? Quando para te aparecer um Cristiano Ronaldo tens de ter muitos muitos jogadores e de vez em quando aparece um que é ótimo. Quantos mais jogadores tiveres, é uma questão estatística, não vou explicar estatística, mas pronto, para terem uma ideia, teremos de ter muitos para de vez em quando aparecer uma pessoa
vale
fora de série.
Que valha a pena.
Um que valha a pena, exato. Um daqueles que mudam o mundo à séria. Uhum. E nós já temos uns quantos, portanto, precisamos ter uma base muito grande. É como tudo, é uma, como diz a minha amiga Joana Sá, que é cientista, que diz: se eu tivesse de explicar um conceito de estatística às pessoas, era esta coisa da curva normal. A curva normal é assim, uma curva com forma, é um sino, não é? E isto acontece em tudo. Se tu quiseres pensar alturas das pessoas, e se fores medir as alturas de toda a gente, vais ter muita gente com altura média e pouca gente muito alta e pouca gente muito baixa. É esta a curva de distribuição normal, não é? Nos cientistas é a mesma coisa. Há uns quantos que são, há um pouquinhos que são muito, muito bons, há pouquinhos que são muito, muito maus e há mata deles muito intermédios. Mas para encontrarmos os quantos muito, muito bons, temos de ter muitos,
muitos
intermédios,
claro,
não é?
Uhum.
E portanto é muito importante atirares dinheiro para o sistema, uhum, para haver muita gente a trabalhar e a aparecer talento, para depois começar a haver esta parte dos muito bons.
Dos muito bons, claro. E os cientistas portugueses são até, vamos falar de lá fora, né? São respeitados e são referências, e as nossas instituições também, universitárias.
Sim, algumas, não é? Umas mais que outras. Aliás, eu lembro-me, uma vez, estava há muitos anos, tinha eu ido fazer um curso de jornalismo, de ciência, em Itália, numa ilha, num sítio maravilhoso, em Erice, uma cidadezinha medieval, tipo Óbidos. E de repente está um francês a falar-me de robótica e nanotecnologia, a explicar tudo o que era topo de gama mundial, e de repente diz: e no Instituto Superior Técnico há este robô. E eu nunca tinha ouvido falar naquele robô na minha vida, e fiquei, por um lado, envergonhada por não conhecer uma coisa que era tão boa e que havia na minha cidade, e por outro, um bocado indignada: se temos coisas tão boas, como é que nós não os conhecemos?
Nós valorizamos mais, não é? Né? Uhum.
E portanto, uma das coisas que é importante haver pessoas como eu a fazer comunicação de ciência, que é: Nós, pessoas todas, merecemos saber, uhum, o bom que as pessoas andam a fazer, não é? Uhum. Se o técnico é líder mundial na robótica, isto tem de ser um orgulho nacional para todos nós, não é? E, portanto, nós temos a obrigação de saber o que é que eles andam para ali a fazer de robótica.
Até porque há interesse. Coisas. Já vamos a essa,
claro,
parte do interesse que há.
Sim, sim.
Porque vamos primeiro explicar um bocadinho o que é esta coisa de comunicação de ciência. O que percebo, tu és cientista e começaste, portanto, o teu interesse pela ciência já vem de longe, portanto, sei que foste estudar estas coisas todas. E segundo, sei, começas a dar aulas e percebes essa, às vezes, esse desencontro que existe entre ter muito conhecimento científico e saber transmiti-lo, portanto, ser um bom comunicador. E tu percebeste até que não havia preparação para os professores, estamos a falar de professores na universidade, professores, uhum, de faculdade. Os professores de liceu têm as suas componentes pedagógicas, isso não existe no ensino superior. E tu começaste a perceber, tipo, como é que eles, não se aprende a dizer, não se aprende a gerir o tempo. Conta-me um bocadinho essa primeira, uhum, experiência das aulas.
Sim, sabes, que é uma coisa, quando de repente me caiu a ficha de que os professores universitários são os únicos a quem nunca ninguém ensinou a ser professor. E tu pensas, já, por isso é que há tantos maus, não é? Nunca ninguém se ensinou a dar aulas. Eu lembro quando eu comecei a dar aulas na universidade, eu pensei, pronto, agora alguém me vai ensinar a gerir a quantidade de tempo da matéria, como é que se faz exames, como é que eu corrijo exames. Eu aprendi tudo sozinha e pensei, mas que estupidez, de certeza que há alguém que sabe fazer isto, que aprendeu, não é? Porque é que eu tenho que estar a aprender do zero? Mas na verdade, no ensino superior ninguém nos ensina a fazer isso. Pronto, algumas escolas já andam a começar a fazê-lo, mas ainda se está a começar. E eu, ao pensar nisso, eu sempre me interessei muito por ciência e para mim era muito surpreendente, mas eu conseguia perceber que ou havia as pessoas que gostavam muito de ciência com quem eu podia falar de ciência. E as outras, se eu começasse a falar de ciência, era tipo grande bocejo, viravam costas e era a morrer à conversa. Tipo, numa festa, tu não dizes que és cientista, porque as pessoas, olha, deixa-me a panelinha ao lume. Não tenho nada para conversar com esta pessoa. E de repente, tu começas a perceber que há ali um desencontro, que é, se a ciência é tão fascinante para mim, como é que de repente para as outras pessoas é simplesmente um aborrecimento mortal? E comecei a pensar como é que se pode tornar esta coisa da ciência mais interessante para os outros. E é que depois há vários níveis. Há pessoas que querem, como eu, que queria saber muito. Há outras pessoas que só querem saber
pela rama, algumas,
pela rama, uma coisa qualquer interessante e divertida. E então, uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu voltei para Portugal, quando, já no fim do meu doutoramento, estava a escrever a tese e comecei a dar aulas, e uns amigos meus desafiaram para ir fazer teatro. E eu pensei, olha, ainda tenho a terça e a quinta livre, não é? Ainda tenho ali um bocadinho de tempo livre, vou começar a fazer teatro.
E sempre tens uma conversa para as festas.
Isso, exato.
Eu sou atriz.
Exato.
Sou atriz.
Tempo mais graça, não é? Tempo mais graça. Houve uma vez aconteceu, quando estávamos com uma peça em cena e de repente estava a almoçar com uma amiga minha e alguém veio à mesa. Ai, queria, via no outro dia no teatro e gostei tanto de ir a ver. E eu vou tomar nota na minha agenda, porque isto nunca mais me acontece na vida. E de facto nunca mais me aconteceu na vida. E escrevi na minha agenda. E então, uma das coisas que eu percebi a fazer teatro era que eu era muito racional, eu vivia muito dentro da minha cabeça. E de repente, quando comecei a trabalhar com o corpo, e em especial uma pessoa transformadora foi o Romeu Costa, que é ator e encenador e é absolutamente brilhante e fora de série. E o Romeu, com uma capacidade de empatia e de levar-nos por caminhos, conseguiu obrigar-me a sair da minha cabeça e a pensar com o corpo e a perceber outras coisas. E ao mesmo tempo disso eu dava aulas e comecei a perceber que a maneira como eu podia usar o espaço e a voz e o corpo podiam fazer de mim melhor professora. Uhum. E pensei, olha, se calhar eu tenho que ensinar isto a mais pessoas.
Porque... E tu viste isso acontecer, ou seja, viste
o interesse
dos teus alunos, a atenção que
sim, vi isso acontecer à frente dos meus olhos. Uhum. Uma das coisas que me acontecia era, comecei a dar-me conta, isto é mais ou menos como o primeiro passo é perceberes que tens um problema. Comecei a perceber que quando eu dava aulas, quando eu estou a pensar dentro da minha cabeça, uma das coisas que eu faço é não olhar para as pessoas, porque isso distrai-me na minha linha de pensamento. Então comecei a perceber que quando eu dava aulas eu andava de um lado para o outro da sala sem olhar para as pessoas e volta e meia emergia e olhava para eles e estavam tipo, ei, onde é que esta veio? E então comecei a perceber que uma das coisas que funciona é tu olhares para a tua plateia. Uhum. Vais olhando, vá. E eu comecei a obrigar-me a fazer isso e a descobrir estratégias que me obrigavam a olhar para eles, porque eles assim percebiam que eu estava ali para eles, um exercício empático, não é? De tudo aquilo, que era uma coisa...
Engagement, que... como se diz em inglês, não é?
Exato, engagement, exatamente. E que para mim, que não me era nada natural e que eu fui trabalhando. E eu a perceber, espera, mas se eu me consigo mudar, consigo também ajudar outras pessoas. Então desafiei o Romeu e começámos a dar formações para professores e para cientistas para tentarem ser melhores... A dar palestras, a dar aulas, a dar o que quer que seja que implique. Tu estás em cena, estás em palco.
Não deixa de ser uma espécie de acting, não é?
E
é verdade.
E é. Houve uma vez em que fomos convidados também para fazer isto numa cadeira na Faculdade de Direito. Bem, fiquei entusiasmadíssima. Uma cadeira chamada Oralidade na Advocacia. E eu, a minha mãe, isto é quase uma vergonha, que a minha mãe era advogada, mas eu achava que no tribunal eles podiam mexer. E achei, comecei a pensar nos exercícios e obrigá-los a mexer na sala e usar a gesticulação e não sei o quê. E de repente, quando a regente da cadeira me explica, não, espera, mas os advogados em tribunal, eles não se mexem. O máximo que eles fazem é levantar-se. Não fazem mais nada. Não saem da mesa e não andam pelos... Não!
Viste demasiados filmes americanos.
Houve, é tristíssimo. E só pensámos, como é que eu vou... torná-los mais convincentes e mais veementes. Oh filha, tens de fazer isso sentados ou em pé, se não conseguis fazer. E oh meu Deus, então lá dei o meu melhor, mas achei aquilo tão triste. Advogados, por favor,
mexam-se mais,
deixam-nos mexer. Era tão mais divertido que eles mexessem pelo espaço.
E foi bem acolhido no início essa ideia de chegar à academia e dizer, vocês não sabem falar, não sabem comunicar as coisas, porque toda a gente que fez, bem, que fez faculdade e denunciou é a mesma coisa. A paixão que um professor põe no que está de impressor, professora, no que está a dizer, a maneira como se passa a mensagem é toda a diferença, não é?
Toda a diferença. Mas alguns têm muito pudor em mostrar isso, porque acham que isso lhes tira alguma credibilidade. Uhum. Né? Tu passas muitos anos a querer mostrar o teu valor intelectual e cognitivo e etc, etc, e te parece que te esqueces que tens todo um corpo que comunica, e a paixão e o entusiasmo são coisas que comunicam imenso.
Não há pessoas que parecem que fazem gala em ser completamente monocórdicos e aborrecidos a dizer as coisas.
Sim, eu não sei se eles falam em gala ou não conseguem, coitadinhos, não conseguem, têm ali. Mas sabes que no início nós achámos que o nosso público-alvo seriam os mais velhos, os mais séniores, que ainda para mais dão mais palestras e dão mais aulas, mas encontramos imensa resistência, sim, porque sim, todos eles achavam, eu já sei fazer isso. Mas eu já sei dar aula, a menina veio me ensinar alguma coisa, disparate. E então descobrimos que, então, para começar, tínhamos de começar pelos mais novos, pelos estudantes de doutoramento, e depois começámos a ser tão bem sucedidos e aquilo começou a correr tão bem que as outras pessoas começaram a querer também. Portanto, tivemos de ir por baixo para chegar até cima. Uhum. Mas não foi óbvio, à partida não foi óbvio. porque toda a gente acha que sabe comunicar.
Porque, exatamente, ou seja, aqui parece um encontro entre ter muito conhecimento, e essa parte não é indisputável, e depois ser quase uma coisa de entretenimento também. Ou seja, transformar aquilo que se está a dizer numa coisa de entretenimento. Uhum. E isso pode, às vezes pode mexer com a própria ideia que algumas pessoas têm do que é ciência, do que é ser cientista.
Sim, mas sabes, eu muitas vezes digo, se eu tiver numa aula apenas para transmitir aos meus estudantes o que está no livro, uhum, eu não estou ali a fazer nada. Porque ler, eles aprenderam na quarta classe. Eu na universidade não estou aqui para lhes ensinar a ler. Eu estou aqui, dou-lhes uma lista de bibliografia, digo para lerem, a matéria está aqui, uhum, e posso mencionar a matéria. Agora, se eu numa aula não sou capaz de ir além disso e de explicar aquilo de outra maneira, de discutirmos os temas, de ir muito além, não é? Durante muito tempo, os professores estavam lá para explicar a matéria que estava nos livros. Pá, eu penso ali em casa, não estou ali a fazer nada, não é? Por isso dei-me o livro, não é?
Está igual.
E pronto, e a não ser que seja uma versão animada, e que normalmente o livro é melhor que o filme, não é? Portanto, fazerem o filme do livro, aquilo não vai correr bem, não é?
Pois não. E até porque isto, estamos aqui a falar de ciência, é impossível não falar da maneira como a ciência nos últimos anos tem sido atacada, uma coisa que nós achávamos já tinha acabado, tem sido muito atacada e está agora em guerra. Bem, às vezes com os próprios públicos, chamando-lhe assim, não é? Mas sobretudo com esta outra faceta que é a pseudociência, que são, nós ouvimos falar desses movimentos negacionistas, até já se questiona se a Terra é redonda, se a Terra não é redonda. Eu ouvi um dia uma entrevista muito interessante de uma mulher cientista americana em que ela explicava porque é que perdia sempre em debates com pseudocientistas, ou com negacionistas no caso. E ela dizia, porque um negacionista consegue dizer com muita paixão a Terra não é redonda, e um cientista, no caso ela, a única coisa que eu consigo dizer é, segundo as nossas observações e o que tudo nos leva a indicar, a probabilidade da Terra ser redonda é de... E já ninguém está a ouvir desde, claro, o início que ela está a dizer. Isto é assim? Tu tens essa...
É um bocadinho assim.
Também.
Normalmente estas...
Dessa falta de glamour da ciência versus...
Mas olha que eu também uso muitas vezes esse argumento, que é, nós estamos a perder muito para a pseudociência porque eles sabem usar a parte das emoções. Uhum. E nós, muitas vezes, na comunicação da ciência, perdemos porque queremos ser tão rigorosos e precisos, uhum, e não sei o quê, que a meio da nossa resposta já está toda a gente a ressonar. Já toda a gente desligou, foi para casa, mudei de canal, não estou para ouvir esta pessoa. E, portanto, o grande desafio aqui é como é que tu consegues fazer o entretenimento e fazer a parte divertida e boa e interessante, falar disto de modo cativante e que as pessoas queiram ouvir, mas sem perder sem venderes coisas mentirosas, não é?
Sacrificares a...
É, e isso é perfeitamente possível, mas nem toda a gente consegue, porque é um exercício que tens de fazer, não é? E que nem toda a gente... Algumas pessoas têm medo de o fazer, porque têm muito medo de perder o rigor, porque acham que se perderem ali aquela casa decimal, que se perdeu completamente o rigor. E não é verdade, não é? Há coisas que tu tens de... É mais importante que as pessoas tenham a outline do que outra coisa. E depois, às vezes, nós somos também vítimas de que, como há tão pouca ciência no meio público, normalmente os cientistas só são chamados a falar em público quando trazem resultados. Por exemplo, muitas vezes até à Covid só apareciam cientistas a falar de grandes descobertas, não é? Portanto, os cientistas eram as pessoas que traziam as respostas, não eram as pessoas que traziam as perguntas, não eram as pessoas que traziam as dúvidas, normalmente só eram chamados para dar respostas muito concretas e muito sólidas. Uhum. E então as pessoas habituaram-se que cientistas são pessoas que têm respostas sérias e concretas. Quando veio a Covid, isto foi um pé de vento, porque estávamos a ser confrontados com o problema desde o zero. Ora, as pessoas nunca tinham visto um problema desde o zero, só viam o resultado final e a resposta. E, portanto, ouvirem cientistas muitas vezes a dizer não sei, epá, não, nós não queremos. Uhum. Não é? Estas pessoas, eu não quero ouvi-las a dizer não sei, eu quero ouvi-las a darem uma resposta. E, portanto, quando de repente cientistas dizem não sei ou ainda não sabemos, estamos à procura, não só não é sexy do ponto de vista jornalístico, como deixa as pessoas muito baralhadas, que é, se eles não sabem, então e eu? O que é que eu faço à minha vida? Uhum. E isto também levou a alguns erros comunicacionais. Aliás, ainda hoje me mandaram um artigo do New York Times em que se diz que, hoje em dia, algumas autoridades de saúde percebem o erro que fizeram ao darem algumas informações com imensa certeza, coisas que eles não sabiam, como, por exemplo, não precisamos usar máscaras. E passado um tempo, afinal, precisamos usar máscaras. E isto cria desconfiança nas instituições. Portanto, tu só podes dizer com veemência uma coisa quando tu tens absoluta certeza. Porque o risco de teres de corrigir essa informação é elevado e quando tu tens de corrigir uma informação, tu perdes credibilidade. E se tu perdes credibilidade, é game over. As pessoas dizem, ah, este é aquele que um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Como é que eu vou confiar nesta pessoa? E dos dados que sabemos, de investigação que fizemos durante o Covid, as pessoas precisam de informação fidedigna de pessoas em quem confiam. As pessoas querem confiar nas autoridades de saúde, as pessoas querem confiar nos médicos e nos enfermeiros e nos cientistas. Agora, se nós damos informação contraditória, vamos minar essa confiança que as pessoas depositam em nós.
Como é que tu vês este surgimento deste movimento quase anti-ciência ou desta desconfiança tão grande? É um problema de discurso político, não estou a falar talvez aqui não tanto em Portugal, mas que aconteceu no Brasil, aconteceu na América, esses políticos, presidentes, ministros, às vezes, da saúde, de passar informações falsas. Achas que pode ser as redes sociais amplificar o fenómeno? Nós sabemos que essa história da Terra ser plana começou como uma brincadeira na internet. Como é que refletes sobre isso?
Olha, aquilo que acontece é que dão respostas que são mais intuitivas para as pessoas e a quais as pessoas conseguem lidar. Por exemplo, o nascimento do movimento anti-vacinas teve origem, grande origem, num artigo que hoje está completamente desacreditado e o Andrew Wakefield é considerado uma pessoa não grata e ninguém o quer ver à frente, que ele inventou que havia uma relação estatisticamente significativa, cá estou a usar um palavrão, mas, ou seja, ele dizia que havia uma causa e efeito entre tomar uma vacina e desenvolver autismo. E porquê é que isto teve muito sucesso? Porque nós não sabemos como é que o autismo aparece. Portanto, a única coisa que a ciência pode dizer é não sei. É um enorme não sei. E de repente vem um tipo que diz, eu sei. Eu descobri. Há aqui uma causa. E para todas as pessoas que vivem com angústia essas situações, teres de repente um culpado, ainda por mais um culpado a quem tu podes apontar o dedo, ganham dinheiro com a nossa saúde, ladrões, gatunos, não é? É assim uma coisa de demagogia barata na saúde. E portanto, isso teve imenso sucesso. Ainda hoje, apesar disto já ter sido provado e mais que provado que não é verdade, ainda há pessoas que acham que isto é assim. Porque ficou essa ideia enraizada, não é? E porque as farmacêuticas têm a má fama de que se querem aproveitar das pessoas e fazem dinheiro à conta da desgraça alheia, quando na verdade, quer dizer, se não fossem eles, nós não tínhamos remédios, não é? Portanto, quer dizer. E portanto, existe este problema de que a resposta que vai ao encontro dos medos e das angústias das pessoas, as pessoas acolhem-na melhor e agarram-se a ela. E é muito difícil dizer, não, olha, aquela ideia que vocês tinham, esquece, agora é outra. Isto é super difícil.
E onde é que entra a comunicação social aí? Porque pode ter um papel importantíssimo de passar informações científicas. Às vezes é aliada ou é mais inimiga em passar...
É as duas coisas. Nós temos pessoas que são jornalistas de ciência e que são excelentes jornalistas de ciência e que são excelentes gatekeepers, ou seja, são capazes de saber muito bem onde é que vão ir buscar as histórias e de que forma é que as podem vender. O problema é que a maior parte dos sítios não tem só jornalistas de ciência e há pessoas que cobrem ciência que não sabem o suficiente de ciência, nem sequer sabem que perguntas fazer.
E... Quando falas de jornalistas de ciência, são cientistas que são também jornalistas ou não?
Não, pessoas que trabalham mesmo em jornais. Ou jornais, ou revistas, ou rádio, ou televisão, ou o que quer que seja. Mesmo jornalistas, alguns deles têm background de ciências da comunicação, outros têm background científico, mas dedicam-se profissionalmente a fazer notícias sobre ciência. O problema é que depois há outras notícias que há o engraçadismo, por exemplo. Existe uma notícia que volta e meia ressurge, que é o dia mais deprimente do ano, que teoricamente é uma segunda-feira de janeiro. Houve uma empresa, uma agência de viagens. Janeiro é um mês de quebra, não é? Porque veio depois do Natal, já ninguém compra nada em janeiro. Janeiro espera lá, talvez lá para março, volta a gastar dinheiro. E então, para promover essa agência de viagens, inventaram este mito da Blue Monday, que seria o dia mais deprimente do ano, e tu hás de reparar, no próximo janeiro vais ver que empresas tentam vender-te livros, multimédia, à conta da segunda-feira deprimente. Que é mentira! É uma mentira! Mas volta e meia ressurge como notícia de luta contra. E, portanto, são mas são notícias engraçadinhas, como aquelas de, do chocolate de vez em quando emagrece, ou o vinho tinto de vez em quando faz bem à atenção, outra vez não faz, não é?
Isso é um péssimo serviço para a ciência, não é? Essas coisas da segunda-feira o chocolate faz bem, a terça faz mal.
É.
O vinho é ótimo, o vinho emagrece.
Eu gosto dessas notícias e às vezes vendo-as, olha, estás a ver, este vinho é porque me faz lindamente. Mas pronto, eu sei
e qual
que não
é a fronteira entre o sensacionalismo e essa, tornar a ciência de facto mais apelativa, mais sexy, se quiseres, para as pessoas?
A fronteira está em conseguires fazer isso, mas com dados concretos. Um dos problemas é que nós até temos jornalistas de ciência que estão bem preparados, mas a maior parte dos editores e as pessoas que tomam decisões editoriais não só não têm conhecimento, como não têm sensibilidade para perceber o que é disparate e o que é que não é. E como a ciência vai sempre passando entre os pingos da chuva, não têm tido muito problema com isso. E por isso uma das nossas lutas é tentarmos ter mais ciência no espaço público, para promover uma coisa que é a cultura científica. Porque se as pessoas tiverem cultura científica, conseguem perceber, espera lá, isto aqui é um disparate, há aqui bandeiras vermelhas, e eu, parece-me que isto é de desconfiar, vou estudar um bocadinho mais, vou ler um bocadinho mais sobre isto.
Na América há associações, de, chamam-lhes céticos, que fazem trabalhos incríveis. Tem os podcasts, quem quiser procurar.
Também há os céticos em Portugal.
Porque é muito, mas tem menos expressão, não, não
tem muito menos, sim.
Porque é muito interessante. É um, por exemplo, estou-me a lembrar de um podcast em particular que existe, um podcast americano, bem interessante, com vários cientistas, em que discutem cada semana notícias que vão aparecendo, ou no discurso público de um político, ou às vezes de pseudociência também, não é? Há tantas pseudociências. E escalpelizam de uma forma muito séria, divertida, por acaso, este podcast em particular. Skeptics Guide to the Galaxy, assim que se chama. To the universe, assim que se chama. Sabes o que eu estou a falar?
É ótimo. Estava agora a pensar que, de facto, até porque tu numa destas conversas também entrevistaste uma pessoa que faz astrologia. E eu já agora aproveito para meter aqui este tema, que é: existem pessoas que trabalham em ciência e que são assim muito fundamentalistas e que acham que a ciência é o único modo de conhecer o mundo. Eu não sou fundamentalista. Eu acho que whatever gets you through the night, a vida é muito dura e às vezes a gente precisa assim dos encostos, e se isso te dá consolo, por mim está tudo bem. E acho que as pessoas podem dedicar, as pessoas não têm de ter um espírito científico e racional para tudo na vida. Há espaço para tudo na vida. A única linha é: as coisas todas podem existir desde que não ocupem o espaço uma das outras. Ou seja, as pseudociências não são ciências. Pronto, esta é a linha, não é? Há coisas que não são ciência, podem ter o seu espaço desde que não se vendam enquanto ciência. Aquilo que eles tentam, não estou a dizer a astrologia, porque acho que a astrologia não passa para a cabeça de ninguém vendê-la como ciência, mas há outras coisas como terapias alternativas que não têm base científica,
que não está comprovado. Desde que sabem que os cientistas... Os cientistas, quer dizer, a comunidade científica tende a dizer que não há qualquer prova científica de que resulte, não é?
Claro, e há pessoas que morrem por causa disso. Há pessoas que se dedicam a têm doenças graves e sérias, não é? Se tens umas doenças que têm também um componente emocional ou assim, epá, tu faz a terapia que tu quiseres, desde que te ajude, está tudo bem. Agora, doenças a sério, como, sei lá, diabetes, cancro, hipertensão, coisas sérias mesmo, coisas graves, e que precisam de uma abordagem séria e comprovada, a medicina não é uma ciência, claro, é uma prática baseada na evidência científica, e, portanto, aquilo que nós temos é evidências que são probabilidades. Nós temos maior, nós sabemos que isto está demonstrado, que fazer isto costuma levar a este tipo de resultado, e fazer aquilo não leva a resultado nenhum. Não está demonstrado que funciona melhor que um placebo, o que também é divertido. Podíamos falar disso um dia, porque o placebo durante muito tempo era placebo não faz nada. Não é verdade, o placebo faz coisas, porque a nossa cabeça é um mundo monumental, é mesmo incrível. E há pessoas que, mesmo sabendo que estão a tomar placebo, melhoram de algumas coisas. Isto é mesmo incrível. E portanto,
a química orgânica é de estudo dessas coisas. Explica lá o que é.
Olha, eu vou-te explicar aqui agora. Há bocado fiquei a pensar, tenho que explicar o que é isto, a química orgânica. Isto é muito engraçado, porque existe há químicas de vários tipos, mas a orgânica, podemos chamar a orgânica e a inorgânica. Orgânica quer dizer que é a química das coisas vivas. Não é? Que é
da
química...
matéria, pode-se dizer isso?
Da matéria viva, das pessoas, dos animais, não sei o quê, porque a inorgânica é a química das rochas, do chão, estás a ver? Temos uma química muito diferente, o tipo de compostos.
Temos uma química muito diferente, foi
temos, temos. Nós e as rochas, nós e este microfone que aqui está, somos compostos de moléculas muito diferentes. Se bem que aqui também há bastante carbono. Nós, essencialmente, nos nossos corpos vivos, na química orgânica, temos essencialmente carbono, hidrogênio, oxigênio, são estas três moléculas, azoto, um bocadinho de enxofre. corpo. Agora, na química orgânica temos, inorgânica, temos outro tipo de elementos que não temos no nosso corpo normalmente. Nos nossos, nos cães, nas plantas, temos uma certa tipo de química. E nos outros, temos outro tipo de... Estás a ver a tabela periódica, tens presente claro. A tabela periódica. Pronto. Há uns elementos daqui que estão na química orgânica e outros elementos aqui estão na inorgânica e têm a ver com o tipo de... elementos da tabela periódica que estão implicados.
Sim,
e é muito giro.
Tu continuas a ler muito sobre a tua área de formação?
Da minha área de base. Às vezes leio, já não acompanho, mas ainda tenho assim, uns temas de que eu gosto muito e de que gosto muito de ler. Tipo, finalmente descobriram isto. Ai, bem me parecia que era assim.
Eu sabia. Porque isso é mesmo incrível ir acompanhando. Eu às vezes penso uma coisa em relação a fazer o que é que faz primeiras páginas dos jornais em termos científicos, e essa ideia do vinho emagrece ou vinho engorda é o que aparece mais vezes. Eu sou fascinado com tudo o que seja física quântica ou estas descobertas incríveis que têm sido feitas e que estou às vezes a acompanhar notícias. Nos últimos 10 anos nós já descobrimos coisas tão inacreditáveis sobre o universo que eu fico a perguntar com alguma ingenuidade às vezes como é que isto não abriu o telejornal, como é que interessa mais o aeroporto, sei não sei onde, quando, sabes, ter uma fotografia de um buraco negro.
Incrível.
Eu fico mesmo fascinado.
Apareceu nos telejornais.
Apareceu. Esta não foi um bom exemplo.
Sim,
mas
sim.
Há imensas coisas tão incríveis que os avanços gigantes nos últimos, se calhar nem é 10, 5, o ano passado, as notícias incríveis de ciência. Uhum. Isto vai passando tudo. Mas eu acho que as pessoas têm interesse mesmo, acho mesmo que têm.
Acho e está demonstrado que têm. Nós temos algumas ferramentas que nos permitem descobrir isso. Por exemplo, a União Europeia volta e meia faz os inquéritos a todas as pessoas em todos os países. E volta e meia faz uns sobre ciência. E daquilo que nós sabemos, claro que as pessoas podem mentir, às vezes as pessoas nos inquéritos às vezes mentem muito. E podem dizer apenas aquilo que acham que nós queremos ouvir. Mas aquilo que as pessoas nos dizem consistentemente é de que têm muito interesse em saber mais de ciência e que têm pena de não saberem, porque a informação que lhes chega, as pessoas dizem que lhes chega essencialmente informação sobre política e desporto, e que as pessoas gostavam de saber mais sobre a informação científica de ambiente, de descobertas médicas, descobertas científicas, e isso não aparece. E por isso nós tratamos muito, nós na comunidade científica tratamos muito bem os jornalistas que vêm ter connosco para contar as nossas histórias, porque são aliados preciosos, pessoas que gostam de contar as nossas histórias e que percebem a importância que aquilo tem. Posso dar um exemplo, por exemplo, a Miriam Alves, que trabalha na SIC, é uma jornalista maravilhosa e nos últimos anos já foi muito premiada por este programa que tem feito normalmente em dezembro, que faz cerca de meia dúzia de cientistas em que pede para fazerem recapitular as importâncias das descobertas do ano, e são sempre reportagens muito boas, muito profundas, muito, muito interessantes. Ela é excelente a fazer isto, é o admirável mundo novo, acho que de vez em quando faz outro tipo de rubricas, mas é mesmo importante haver jornalistas que percebem a importância de procurar
tanta
estas histórias.
Falta de sítios onde as pessoas possam procurar. Claro que nem toda a gente pode ir ler a Ciência Via ou Lança, até essas coisas todas.
Não percebem. Não,
exatamente, não percebem. Por uma dificuldade de acesso até à
hora. Muitos artigos científicos são perfeitamente crípticos. A linguagem, porque aquilo é feito para comunicar entre peritos.
Entre pares, pois.
Eu olho para aquilo e não percebo metade. Os artigos, se tiverem
muito fotografias.
Exato. Se tiver bonecos.
Acompanhas.
Mas às vezes até os bonecos são, eu olho para aquilo, não percebo nada deste gráfico. Às vezes há gráficos que eu fico mesmo.
Mas isso é um drama, porque depois os outros sítios onde as pessoas têm ido procurar informação, e às vezes até pessoas informadas e interessadas, é difícil saber o que é que has de pensar sobre temas que afetam o dia a dia, não é? Uhum. As alterações climáticas, como é que se chama? Manipulados,
geneticamente manipulados organismos.
Que eu já uma vez estava a ouvir nesse programa dos céticos que dizia: a maior parte das pessoas informadas e que sabe até bastante de ciência nunca desprogramou de achar que a comunidade científica diz que não existe qualquer perigo nos organismos geneticamente manipulados, nos alimentos, não é? A maior parte das pessoas mesmo informadas têm a percepção contrária de que são. Que são
fazem
mal à saúde.
Não fazem.
Não fazem. A comunidade científica
é
unânime.
Não, a discussão é económica. A discussão é meramente económica.
Mas a maior parte das pessoas, mesmo informadas, não sabe isso. E porque há essa dificuldade em onde é que há um sítio onde eu consiga ir, ter acesso à informação científica, mas que também não seja uma coisa completamente críptica.
Sim, é difícil, é difícil. E depois é difícil encontrar as figuras que são capazes de o fazer, não é? Temos grandes exemplos de físicos a fazerem. Temos o Carl Sagan, não é? que fez o programa durante muito tempo, o Neil deGrasse Tyson, agora também é um tipo muito envolvente. Mas em Portugal, desculpa, não temos uma grande tradição de ter ciência na televisão de forma assim empolgante e emocionante. E é pena, é pena. É pena, porque eu acho que há espaço e há público.
Que tipo de pessoas têm passado pelo 90 segundos. E se calhar já era mais difícil.
Já era mais difícil, 90 minutos.
90 segundos de ciência.
Olha, pessoas de todos os tipos. Nós começámos, a nossa ideia no 90 segundos era tentarmos ir buscar além dos cientistas habituais. Não queríamos aqueles cientistas que costumam aparecer sempre na televisão, o que foi fácil ao fim de um tempo, porque são tantos que temos mesmo de ir além disso. E, portanto, muitas vezes, para a maior parte dos cientistas que nós entrevistamos, é a sua primeira experiência a ser entrevistado para a comunicação social. E ainda bem, porque é uma experiência muito amigável. O Adriano Cerqueira, que faz as entrevistas, tem muita paciência, fazemos uma conversa preliminar sempre, antes de ligar, e há pessoas que positivamente se passam quando começam a ver aparecer a parafernália toda. O microfone, o gravador. Há pessoas que começam, tremem de cima a baixo. Porque uma coisa é estar a conversar, outra coisa é ter esta cena toda que temos à nossa volta, não é? Há pessoas que isto é um bocadinho intimidante, não é? Isto vai mesmo ficar gravado. Aquilo que eu disser, as pessoas vão mesmo ouvir. Tem que ter muito cuidado. Ai, 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 minha mãezinha, meu orientador, o que é que as pessoas vão achar de mim se eu disser as neiras, não é? E então, temos pessoas de todos os tipos. Temos desde de pessoas que estão no início da sua carreira, mas que já têm resultados interessantes para falar, até pessoas catedráticas e já com créditos firmados na sua área. E para nós é muito interessante, porque como começámos a fazer isto, a achar que íamos ter só um ano de programa, depois eram dois, depois três, depois quatro, agora já vamos a 7 anos, e é muito engraçado porque de vez em quando conseguimos fazer follow-up de projetos, não é? Projetos que falámos no início, temos estes resultados preliminares, queremos fazer não sei o quê, depois conseguimos entrevistar outra pessoa do projeto que nos dá o avanço desse projeto. E, portanto, começa a ser giro e quer dizer, é giro desde o início. Mas tem ainda mais ângulos de interesse para além daqueles que tínhamos previsto desde o início. E uma das coisas interessantes, nós ganhámos, como disseste, o prémio de melhor podcast de rádio, que para nós foi uma total surpresa. Achámos que não iria ganhar um programa de ciência, porque essa categoria era uma categoria em que qualquer programa de rádio poderia concorrer. E nós concorremos com outros e achamos que não íamos ganhar. Foi uma grande surpresa. Mas, e ficámos muito contentes, claro. Mas antes ganhámos o prémio da Gulbenkian Conhecimento, e uma das coisas que eles nos premiaram foi que estamos a fazer um arquivo de um retrato da ciência em Portugal nesta altura, não é? Pela voz dos próprios cientistas a contarem a sua ciência. Um bocadinho. Não é história oral, porque enfim, a história oral precisa de um bocadinho mais, mas é um arquivo, não é?
É um arquivo. E por isso, baseado nesse arquivo, quem são essas pessoas? São mais homens, são mais mulheres? Que idade têm? Que áreas é que estudam tendencialmente, não é?
Então nós fizemos questão de que o programa fosse representativo da ciência em Portugal, tanto em termos geográficos, portanto fazemos questão de ter cientistas de toda a parte do país, em todo o tipo de institutos, desde faculdades a politécnicos, institutos de investigação, de Vila Real a Faro, Açores e Madeira, em todo lado. Fazemos questão de ter representatividade de áreas científicas também, todo o tipo de ciências musicais, filosofia, tudo aquilo que recebe financiamento. Nós não somos nós que decidimos o que é ciência, aquilo que nós decidimos, existe a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que financia a ciência em Portugal. E, portanto, se a Fundação para a Ciência e a Tecnologia financia, para nós
quem
é ciência.
Quem sou eu?
Não é? Se lhes deram dinheiro para eles trabalhar, quem sou eu para dizer que aquilo não é ciência, não é? Não sou ninguém. E depois, outra coisa que nós fizemos questão foi de ter representatividade de género. Em Portugal, é o país da OCDE que tem paridade de género na ciência. É o país do mundo que tem isso. E, portanto, fazemos questão, o que foi muito difícil. Porque no início, como é que nós montámos isto? Nós, quando ganhámos o financiamento, e começámos a fazer as entrevistas, eu passei a fazer parcerias com os gabinetes de comunicação das faculdades e dos institutos para me ajudarem, porque alguns cientistas eu sabia quem eram e como é que eram, mas a maior parte eu não os conheço, nem eu nem ninguém, não é? Só os pais deles.
Tem de criar uma rede quase de contactos para chegar lá,
claro,
não
é? E portanto, aquilo que eu pedi.
São os pais deles, estes são os pais deles.
Muito conhecido lá em sua casa, não é?
Demorou-me 10 segundos ainda.
São muito conhecidos em sua casa. E então pedia para os gabinetes de comunicação nos ajudarem a identificar as pessoas que tivessem este binómio, de terem boa ciência e de serem bons a conseguirem falar sobre ela. E no início parecia-me lista só de com homens. E eu dizia, oh, meus amigos, então não há mulheres? Não há mulheres na Universidade de Coimbra? Não há mulheres na Universidade de Aveiro? Não há mulheres no Minho? Não há mulheres...
E quando, pessoas, tu sabias, ah, sim, que claro, há, quando tu sabias,
claro,
que há, não é?
Claro, então em matemática, no início eu pedi a uma colega, por mais uma colega mulher matemática, eu disse, ajuda-me, eu não sei, eu vou aos sites dos matemáticos, eu não percebo o que é que eles fazem, ajuda-me aí, quem é que eu vou entrevistar? E dá-me uma lista de homens. E eu, agora é mulheres. Vamos entrevistar os homens, sim, mas também quero as mulheres. E é difícil, porque sabes, normalmente os protagonistas, e por isso as pessoas lembram-se primeiro de homens, porque são aqueles que se chegam sempre à frente e que aparecem, e depois é um ciclo vicioso, não é? Porque que é, eles chegam-se à frente e aparecem, e depois continuam a ser convidados para aparecer. E portanto parece que só existem aqueles protagonistas. E as pessoas até se esquecem que existem mulheres. E depois,
mas é um problema
outra...
muito abrangente em ciência. Sei que os trabalhos científicos de mulheres são citados muito menos vezes, ou seja, logo aparecem muito menos vezes. Estamos a falar de artigos científicos, sim, que são citados noutros artigos científicos. Uhum. Portanto, é um problema em grande escala. Claro, não vale a pena perceber, não vale a pena não. A razão é muito clara, chama-se o patriarcado, não é? São séculos e séculos disso. Sentes que está a mudar um bocadinho, agora que tens tanto conhecimento do que está a ser feito e do que está a acontecer?
Sinto que está a mudar por vários motivos, entre os quais sermos obrigados a mudar. A União Europeia está-nos a obrigar a mudar e a obrigar a mudar a maneira como nós vemos, e todas as faculdades agora têm de ter declarações de como é que estão a promover a igualdade de oportunidades para as pessoas, independentemente do género e etc. Ainda há áreas científicas em que temos poucas mulheres e, portanto, temos que investir em ter mais mulheres nessas áreas científicas, nomeadamente na física, que temos menos de um terço de representatividade de mulheres, ou nas engenharias, e, portanto, temos que nos empenhar um pouco mais. Porque aquilo que sabemos é que o problema dá-se a algures ali na puberdade, não é? Que as pessoas começam a achar que algumas áreas não são para si, não é? Eu não pertenço a este clube, de alguma forma inconsciente. Não é uma coisa assim muito clara, não é? E depois, esta coisa das mulheres protagonistas, é porque as mulheres, também está documentado, que as mulheres têm mais trabalho fora do seu trabalho. Uhum. Portanto, as mulheres têm menos tempo livre para se dedicarem a dar palestras, a escrever livros, a dar entrevistas. Tipo, isso é mais trabalho a crescer a todo o trabalho
porque
que já
tradicionalmente
têm,
ainda têm depois todo o resto da vida familiar.
Claro, fazer o jantar, ir buscar as crianças e comprar meias que se romperam.
Por isso é que é também muito importante mostrar exemplos, sabemos que chama-se a representatividade, exemplos de outras mulheres cientistas. Lembro-me de ouvir falar de uma experiência que foi feita há uns anos numa universidade, ou seja, feita por uma universidade, mas era no liceu, num exame de matemática, em que tinham metade da turma era rapazes, metade da turma era raparigas, e fizeram um exame. Os rapazes tiveram notas melhores a matemática do que as raparigas, e depois com outra turma, antes do exame, tiveram uma curtíssima palestra, tanto os rapazes como as raparigas, sobre, foi lá uma pessoa falar sobre mulheres matemáticas, mulheres na matemática, famosas, antigas, já mortas provavelmente, e nessa turma as mulheres, as raparigas tiveram melhores notas, não sei se que os rapazes, mas claramente melhores notas do que o grupo de controle. Uhum. Das raparigas, que nunca tinha sido dito. E isto parece-nos uma evidência, ou seja, é quase um yes we can, não é? Como diria o Barack Obama, esta importância de se perceber, não, há mulheres engenheiras, há mulheres químicas, há mulheres físicas. Uhum. Isso está a mudar um bocadinho também nessa
sim, andamos a tentar muito. Há uma experiência que eu gosto muito e que em inglês é muito fácil de perceber, que é, vais ter com crianças e pedes que desenhem um cientista. Em português tens a carga do artigo definido, que já tem um masculino. Uhum. Mas em inglês é draw a scientist. Uhum. E portanto as pessoas, não existe aqui carga de género associada. E durante anos e anos e anos e anos foi feita esta experiência. E durante anos as crianças, rapazes e raparigas, só desenhavam homens. Só. E nos últimos anos começaram a desenhar mulheres, com a particularidade de que só raparigas é que desenham mulheres. Os rapazes nunca desenham cientistas mulheres. É curioso isto. E depois, ali na puberdade, também muda. Isto tem a ver com várias coisas. Tem a ver com aparecerem mais mulheres cientistas, com aparecerem mulheres cientistas também na ficção. Durante muito tempo, se fosses ver filmes ou séries na televisão, os cientistas eram normalmente homens, não é? As mulheres estavam lá só para serem as giras, ou a namorada, ou assim, qualquer coisa, não é? Normalmente o cientista era o homem. Havia sempre esta coisa. E isto também tem muito a ver com aquela... tem sido e também parecia que só há homens cientistas, então o que é que elas querem? Também só há homens pintores, o que é que elas querem? E, na verdade, durante séculos, o papel das mulheres foi apagado, sonegado, ignorado, tanto que tu tens inúmeros prémios nobres para homens e muitas vezes o trabalho também foi feito por mulheres, só que só deram o prémio a homens e as mulheres, ela só fez não sei o quê, que basicamente foi a coisa essencial sem a qual aquela descoberta não tinha sido podido ser feita. Portanto, o papel das mulheres foi mesmo apagado. E, de uma forma, eu quero acreditar que nem sempre foi consciente, foi mais ou menos... também, mas é ela também não se importa se eu não puser aqui o crédito, porque eram vistas quase como sub-pessoas, não é? Não eram pessoas muito importantes.
Há muitas pioneiras que tiveram mesmo dificuldade em publicar artigos científicos porque não eram admitidas em sociedades científicas onde podiam publicar as suas coisas. Porque às vezes tenho um bocadinho a ideia em relação a essa invisibilidade das mulheres. Claro que era muito mais difícil para uma mulher fazer coisas como ser pintora, se nos recuarmos 3 ou 4 ou 5 séculos, escritora, etc. Mas eu acho que houve mais do que nós achamos que houve. Só que foram, para além de terem sido dificultadas, depois foram também apagadas as suas histórias. Então já acho que há muitas histórias para contar e para ser descobertas de mulheres que de facto conseguiam, apesar de tudo, fazer as coisas. Tenho essa
sim,
ideia.
Sim, sabes, eu estive a pensar um bocadinho para vir aqui ter esta conversa contigo e estava no outro dia a ler uma coisa que as pessoas têm a mania de falar no Júlio Verne como o grande precursor da ficção científica na literatura, esquecendo-se que a Mary Shelley escreveu Frankenstein muito antes que dele ter nascido, né? E esquecem-se de mencionar, como também não tem a ver com ciência, mas eu acho que é muito indicativo deste apagamento do papel das mulheres, daquele tenista americano, Andy, acho que era o Andy Murray, a quem perguntaram, sim, o que é que acha de ter sido o primeiro americano a passar às finais do Grand Slam? E ele só corrige, primeiro americano homem.
Homem.
Porque mulher já houve 4. E eles, sim, pois já. E para eles só era importante se fosse um homem, não é? Como no futebol. Agora de repente temos a seleção de futebol feminina, que é um orgulho, mas um orgulho. E de repente parece que elas apareceram do nada. Elas não apareceram do nada. Há anos que havia raparigas a quererem jogar futebol. Eu, quando era miúda, havia colegas minhas. Eu nunca tive jeito nenhum. E, portanto, eu não queria de todo jogar futebol. Pronto, eu estava ótima no estereótipo, sempre estive ótima no estereótipo. Mas havia raparigas que queriam jogar. E eram logo a Marias Rapazes, eram assim postas de lado. E eu pensava, que disparate. Aqui há uns tempos tivemos uma experiência muito gira lá em casa, que fomos família de acolhimento de uma rapariga que veio de Moçambique e que foi uma experiência tão intensa que passámos a ser família mesmo uma da outra, que foi um bocado esquisito, que tinha de repente uma mulher crescida a tratar-me por mãe. E ela tinha, em Moçambique, tinha jogado futebol também e era lá da seleção. E um dia foi com os meus filhos à escola e acho que ela jogava, eu não vi, mas os miúdos dizem, mãe, ela é tão boa a jogar futebol que os miúdos foram todos pedir autógrafos e eu fiquei tão orgulhosa.
E ajuda a mudar a percepção dos próprios miúdos também, não é?
Sim. Ainda mais porque ela não era de todo o estereótipo, não era super. É uma miúda super feminina, super engraçada, super fofinha e adora jogar futebol e joga futebol e sempre jogou. E pronto, esta coisa de o lugar da mulher, como diz a Marinha que faz assim sempre umas campanhas no Dia da Mulher que eu gosto muito, que é o lugar da mulher é onde ela quiser. E a Marinha fazer isto é um statement tão importante, não é? Nas Forças Armadas, haver este statement é muito, muito importante. E o papel da mulher tem de ser onde ela quiser. E uma das coisas que me incomoda muito é quando de repente começa-se a pôr o papel da mulher. Os direitos da mulher, mas também temos de falar dos direitos. E começam um rol de situações que são claramente minorias. As mulheres
não são
uma minoria. E portanto, tratar a importância de dar apoio à visibilidade das mulheres e à importância de igualdade de género. A par com outros problemas de não inclusão de minorias, eu sou completamente a favor da inclusão de todo tipo de minorias, quero deixar isto muito claro.
Só estás a dizer que as mulheres não são uma minoria.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As mulheres não são uma minoria. Não diminua a nossa luta pondo-a ao mesmo nível de outras. E ainda não estamos na igualdade. As pessoas dizem, ah, agora já não se pode dizer nada. Agora não é, nós ainda não estamos lá. Ainda não estamos lá. Ainda não estamos. Há uma cientista americana muito engraçada que no Twitter começou a fazer um movimento que é The Dude Wall, que é a parede dos gajos, que é, se tu fores a qualquer faculdade, em qualquer lado, há sempre uma parede dos gajos, que é uma parede com os retratos de todas as pessoas que já foram diretores ou presidentes.
São só homens, quase
sempre. São todos homens.
E isso é uma parte do problema, porque eu acho que tem muito a ver, a história da representatividade tem muito a ver com a representatividade em quem tem poder de decisão.
Claro.
Porque... um belíssimo exemplo, o 90 segundos de ciência. Se não tivesse lá uma mulher que se lembrasse quando liga para as universidades dizer então e mulheres, provavelmente a um homem se escaparia, talvez até sem maldade, talvez sim, acredito que sem intenção, escaparia esse detalhe do espera aí, faltam aqui mulheres, há mulheres cientistas, elas também têm que ter.
Em bom, em bom rigor, o António Granado, que coordena o programa comigo, ambos
claro.
temos esta muita preocupação. Mas outra das coisas, do machismo enraizado, por exemplo, com o António Granado ou com outros colegas meus homens, quando vamos a reuniões, eles são o senhor professor e eu sou a Joana. E eu olho para aquilo e penso, eu acho ótimo que me tratem pelo nome, adoro que me tratem, não tenho problema nenhum que me tratem pelo nome, é o nome que os meus pais me deram, gosto muito. Mas por que raio é que eles são o senhor professor e eu sou a Joana? Ai, porque tu és muito... Não, filhos, eu agora já tenho 50, já não dá.
Já tenho que parar de tratar-me por Joana.
Já sou uma senhora. Não, podem continuar a tratar-me por Joana, mas quer dizer, se os tratam eles por senhores professores, pelo amor de Deus, não é? Ou então, não os tratem por senhores professores, que é uma das minhas lutas, que é... Deixem cair os títulos académicos, deixem, não precisa disso. Que, aliás, eu estou sempre a falar de comunicação de ciência e tal, e que há uns tempos, e vou a todo o sítio e falo, e há uns, uma vez, chamaram a atenção de uma coisa, e que tem toda a razão, que é uma das coisas que põe imensa distância entre os cientistas e as pessoas, é nós tratamos os cientistas por senhor professor ou por senhor doutor. E eles estão, põem-se logo num nível, estão logo num nível diferente do nosso, não é? Não estamos eles são a figura da autoridade. Os cientistas são figuras de autoridade. E nós, para conseguirmos uma comunicação de ciência engaging, nós não queremos ser figuras de autoridade. Nós queremos ser figuras de autoridade pela robustez da informação que trazemos, mas não porque me têm de tratar por doutor, não é? Que ainda, para mais hoje em dia, é quase um insulto.
Então, já ninguém quer ser
doutor.
Tanto aquelas pessoas põem nas redes sociais, sim, juntam ao seu próprio nome, o seu sim, grau académico.
Sim, não gosto.
Uma pergunta antes de passarmos aos livros. Que mito científico, urbano, é que gostavas mais de ver desaparecer do mundo?
Ai, olha, que boa pergunta. Ai, mito urbano...
O vinho engorda, mas podia ser.
Podia
salvar o mundo.
Mas o vinho engorda mesmo, porque é uma chatice, porque aquele tem imenso açúcar.
Caloria, não é? Tem imenso caloria, é isso?
E o vinho tinto parece que engorda mais que o branco, ou vice-versa.
Portanto, esse mito não vais querer.
Esse mito não esse é mesmo real. Olha, teria de pensar um bocadinho. Há um que me faz zangar muito, que é. Este não é nada generalizado, é simplesmente uma embirração minha. Que em Portugal celebra-se desde há algum tempo, a 24 de novembro, era a data de nascimento de Rómulo de Carvalho, que as pessoas mais conhecem como poeta António Judião.
António Judião, sim.
Sim, que era químico e era... Agora de repente não sei se ele era químico, bem, era cientista. Tive agora a dúvida se era porque ele fez o livro da física do dia a dia e agora fiquei na dúvida qual é que era a sua formação de base. Mas então, Portugal declarou o dia 24 de novembro Dia Nacional da Cultura Científica e de repente alguém inventou que era Dia Mundial da Ciência e houve um ano em que até o primeiro-ministro disse que era Dia Mundial da Ciência e eu. Sou a chata que todos os anos vou para as redes sociais atrás de todas as entidades que dizem que é Dia Mundial da Ciência. Vou lá! Não é Dia Mundial da Ciência! E há algumas pessoas que me vêm pedir desculpa, vamos já corrigir a informação e tal. E eu fico toda contente. E as pessoas já sabem que eu, 24 de novembro, sou a chata. Mas de mitos, pronto, há aquela terra plana, não é? Eu gostava muito que as pessoas não achassem que a vacina causa doenças. As vacinas são dos instrumentos mais poderosos que nós temos para combater doenças. Nós, à conta das vacinas, já conseguimos erradicar uma doença, que é a varíola, conseguimos debelar imensas doenças,
Basta olhar para os números da mortalidade
completamente
infantil.
E há uma das vacinas que eu estou muito curiosa para ver os efeitos no futuro, que é a vacina contra o vírus do papiloma humano, que neste momento já está no Plano Nacional de Vacinação. Primeiro todas as raparigas até à adolescência começaram a vacinadas e agora também os rapazes. Eu falo desse. É muito interessante isso, porque é um vírus que é sexualmente transmissível e que não é evitável por uso de preservativo, e que os rapazes facilmente negativizam, mas as raparigas não, e pode originar cancro do colo do útero, e é a principal causa de cancro do colo do útero.
E é agora, muito prevalente na população, não é?
Muito. E agora temos a vacina, e a vacina consegue erradicar, espero eu, que esta é a minha esperança, e espero ver isto, ter dados que nos comprovam isto, vamos conseguir erradicar os tipos mais perigosos desse vírus que se chama, cujo acrónimo é o HPV, e estou muito curiosa para ver os efeitos que isto vai ter daqui a 20, 30, 40 anos. Vamos conseguir erradicar de facto as formas perigosas do HPV. Seriam ótimas notícias, em especial para as raparigas.
Maravilha. E agora vamos passar aos livros. Queres começar pelos que trouxeste?
Sim, eu vou falar de um livro que tem a ver precisamente sobre este papel da invisibilidade das mulheres. Acho que toda a gente sabe o que é o ADN, não é? A molécula da vida. E em 1965 foi atribuído o Prémio Nobel a Watson e Crick e a Morris Wilkins pela descoberta do ADN, e foi completamente branqueado o papel da Rosalind Franklin, que foi a responsável por fazer uma fotografia de um cristal de ADN, que foi a base para se conseguir perceber é que a molécula do ADN organiza-se em dupla hélice. Parece tipo uma espécie de uma escada em caracol, não é bem? Mas visualmente é uma espécie de escada em caracol, e não existe mais molécula nenhuma organizada assim. E portanto foi muito difícil chegarmos à conclusão, finalmente, de que era assim que se organizavam as tais moléculas orgânicas.
ADN é incrível, já vi ADN no microscópio,
é lindo. E portanto, Rosalind Franklin foi completamente branqueada pela história. E existe este livro, que não está traduzido em português, sobre a história da Rosalind Franklin, que a Brenda Maddox escreveu sobre a vida dela, e eu acho que era muito importante nós lermos, e para nos ajudar a refletir sobre que, como não é só, ai, porque não há mulheres, não se permeiam mulheres porque não há mulheres, não é verdade. Muitas vezes não se permeiam porque não se dá crédito às mulheres. E é muito importante darmos crédito a quem o merece.
É verdade. Rosalind Franklin, The Dark Lady of DNA, da Brenda Maddox. Leiam em inglês, ou então ponham no Google Translate e vão acompanhando o que lá está escrito. A minha sugestão é um livro que conhecemos bem os dois, chama-se O Fim do Mundo em Cuecas, acaba de sair, e é um livro que reúne vários artigos de vários cientistas portugueses, cujo fio condutor é maneiras do mundo poder acabar. Temos aqui muitas maneiras do mundo acabar. Tu também escreveste um artigo, fala um bocadinho do que escreveste aqui.
Olha, assim, o desafio foi, eu tentei procurar modos do mundo acabar de causas naturais, e fui pensar como é que nós podemos morrer de causas naturais. Então dividiu em partes, um deles é o ar é todos, é como é que nós, vírus que respiramos e que nos querem matar, e temos um ótimo exemplo bastante recente, e portanto as pessoas conseguem facilmente perceber, mas era bastante previsível que isto fosse acontecer, e foram buscar vários vídeos e livros em que diziam, grandes luminárias conseguiram prever, isto era bastante. Portanto, era expectável que isto pudesse vir a acontecer, e é expectável que possa vir a repetir-se no futuro. Outros de que falo também são sexualmente transmissíveis, falo do HPV e outras. Falei também das vacinas, não é? De que aquilo que não nos mata pode tornar-nos mais forte, e da importância da imunidade que conseguimos através das vacinas, que as vacinas são também. E houve uma parte que não cheguei a pôr, mas que seria importante as pessoas refletirem sobre isso no futuro, que é, com o aquecimento global e com as alterações climáticas, as doenças nas quais não temos estado a investir dinheiro e atenção dos países tropicais, causadas por vetores de insetos ou outros, vão começar a aparecer-nos.
Já se fala disso. Que estão a acontecer na
E, portanto, presumo que outro fim do mundo de causas naturais que possa acontecer serão
Fica
por doenças
no segundo
tropicais.
Volume.
Ficará para o segundo volume, exato.
É verdade, O Fim do Mundo em Cuecas. São vários cientistas portugueses, cada um especializado na sua área e de uma maneira como essa área pode ser ditar o fim do planeta, ou pelo menos alguns do fim do planeta, outros das pessoas que lá moram, nomeadamente os seres humanos. Trouxe mais um, só assim rapidamente, aliás, mais dois livros. Um de um autor que conheces, cientistas portugueses, do David Marçal, que fez aqui umas biografias bem interessantes de... Conhece este livro?
Conheço muito bem esse livro e muito bem esse autor.
É verdade.
Aconselho.
Aconselho só o livro.
Só o assim.
Não, fica só para ti. E depois outro, As Cientistas. Este é um livro para crianças. Rachel Ignatovsky, que eu descrevo que ela não esteja a ouvir para ver como é que eu disse o apelido dela. Ignatovsky, yeah. Está traduzido em português, cientista, é para crianças e são histórias de mulheres cientistas para ensinar às crianças. Tem também portuguesas, é muito interessante, tem uma portuguesa pelo menos. E depois vou escolher outro que não tem nada a ver com ciência, mas tem tudo a ver com ciência, da talvez a mais famosa cientista de sempre, a Marie Curie, a primeira mulher a ganhar um Nobel, a única pessoa até hoje a ganhar dois, porque ela é Prémio Nobel da Química e da Física, e depois o marido dela também tem um Nobel, aliás, partilharam. Ela teve duas filhas, uma das filhas tem, que se chama Irene Curie, tem um Nobel também, o marido dessa filha tem um Nobel também, e esta biografia que eu trouxe aqui é de da outra filha dela, que se chama Eve Curie, que não tinha nada a ver com a mãe, nem com a irmã, não, era uma artista, a biografia chama-se Madame Curie by her daughter, também ela escreveu originalmente em francês, e é uma tipa muito interessante, que tem uma relação estranhíssima com a mãe e com as irmãs, nunca conseguiu sequer praticamente comunicar umas com as outras, e ela torna-se, ela é, para além de artista, há uma altura que ela é uma socialite completamente, sabem? A Marie Curie e a irmã eram tudo mais em bata. Eram mulheres incríveis. Mas aquilo às vezes nem o risquinho me venham no olho para sair de casa. Era tudo mais em bata. E esta é a Eve Curie, é completamente a carta fora do baralho daquela família toda, ainda sempre dava sempre chiqueza de todo lado. E é muito interessante essa visão, é uma visão tão íntima dessa mulher incrível que foi a Marie Curie. Portanto, leiam também, que não vos faz mal nenhum. Leiam mais sobre ciência. Queres deixar uma mensagem para salvar o planeta e o mundo?
Estava a lembrar que é Marie Curie. A Marie Curie, na verdade, era polaca. Uhum. E o apelido dela de solteira era Slodowska. Uhum. Provavelmente também não estou a dizer bem. E aqui há uns anos, a Polónia obrigou a ressuscitar este seu apelido e obrigou tudo o que havia com o nome de Marie Curie passou tudo a ser Marie Slodowska Curie.
Curie, é verdade.
Tudo, uhum. tudo. O que é ótimo, porque nos lembra que há mais línguas no cardápio, não é? Uhum. Esta coisa da diversidade e da inclusão serve uhum. para várias coisas, não serve só para mulheres e para outras coisas, não é? A Polónia, a desgraçada era polaca e toda a gente fala Marie Curie como se ela fosse francesa, não é? Uhum. E de facto é a mulher cientista mais famosa de sempre.
E é incrível, é uma mulher incrível.
Brilhante. Que horror, isto é uma piada.
Ah!
Ela devia brigar no escuro. Mas sabes, ler é muito bom e ler, misturar livros e ciência é bom, mas e há públicos para tudo. Quando era mais nova, achava. Eu só tinha livros. Quando era mais nova, e portanto eu li muito. Hoje em dia há muitos produtos, há podcasts, não é? Uhum. Há museus, há centros de ciência, mas há um bocadinho de tudo para toda a gente. E os livros podem nos levar a muitos sítios. E portanto, ler é bom, ler sobre ciência ainda é melhor.
Maravilha. Obrigada, foi a Joana Lobo Antunes. Obrigada. E nós voltamos em breve.
Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.